Fala galera, começando mais um Telecast e dessa vez a gente vai analisar mais uma derrota do Náutico, a terceira derrota consecutiva do time de Dado Cavalcante, dessa vez por 2-0 para a equipe do Campinense, com um golaço de Renatinho, ex-Santa Cruz, aos 43 do segundo tempo, e com Léo Ceará dando números finais da partida, aos 48. Jogo válido pela terceira rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. Estou aqui com eu, Celso Shigami, com João de Andrade Neto e Fred Figueroa para a gente analisar esse confronto e alguns desdobramentos do mesmo, né? Vou começar falando com o João. João, o Náutico entrou com uma postura um pouco diferente, dado, tá claro que ele está tentando encontrar uma saída para essa falta de produtividade, inclusive, do time do Náutico. Mas apesar de ter tido um pouquinho mais de posse de bola no primeiro tempo, acho que ainda assim o Campinense foi mais perigoso. E no segundo tempo, depois da expulsão de Rodrigo Souza, enfim, o trem desandou de ver, né?
Assim, o Náutico é mais uma partida horrível do Náutico, é a terceira derrota seguida, a terceira que o Náutico não faz gol. E como você falou, no primeiro tempo o Náutico teve uma falsa melhora, né? Se você comparar esse jogo do Náutico com o jogo do Náutico contra o Santa Cruz e com o jogo do Náutico contra o Salgueiro, quando o Náutico, nesse jogo contra o Salgueiro, usou um time reserva, um time alternativo, parecia uma leve evolução, mas uma evolução falsa. Por que uma evolução falsa? Porque o Náutico teve mais posse de bola do que o Campinense e do que nos outros dois jogos, mas era uma posse de bola inútil, assim. O Náutico criou muito pouco, com dois jogadores muito abertos no ataque, Jefferson Nen e o menino Eric.
Eric e Jefferson Nen, né? Bem abertos, mas estavam muito isolados também, né, João?
Muito isolados, assim, você via que era um time muito espaçado, assim, era um time que não tinha compactação para você trocar passes. Então, assim, o Náutico teve uma posse de bola, mas não conseguia transformar essa posse de bola em algo produtivo.
Marco Antônio talvez seja a justificativa para isso, né? O desempenho do Marco Antônio jogando ali como meia não foi...
Tá muito abaixo.
Não é? Eu acho que o desempenho dele explica muito desse isolamento de Jefferson Nen e Eric, por exemplo.
O Marco Antônio tá nem sombra do Marco Antônio que deu uma sobrevida ao Náutico na Série B do ano passado. Nem sombra disso. E aí, e no segundo tempo, Dado ainda tentou, acho que o Náutico começou a perder muito no segundo tempo, quando Dado colocou o Alisson no time.
No lugar do Jefferson Nen, né?
No lugar do Jefferson Nen.
Mexeu errado, na minha opinião, ali, viu?
Mexeu errado, porque o Náutico, ele colocou um homem lá na frente, mas assim, o problema não era o homem lá na frente, era a bola chegar.
Tanto é que ele acabou corrigindo depois, né?
Tanto é que ele acabou corrigindo depois. E depois a expulsão, assim, o time já não estava criando, já estava assim, aquele tropeçando nas próprias pernas, e aí a expulsão do Rodrigo Souza, que é um jogador que também é inexplicável porque o Rodrigo Souza continua como titular, porque é um jogador que vem mal desde o ano passado, vinha mal nos outros jogos, começou mal esse ano, e esse cartão vermelho dele só comprova a péssima fase de Rodrigo Souza. E quando o jogador está numa fase assim, não adianta você insistir, porque você expõe o jogador, você prejudica seu time, e assim, não, e aconteceu o que aconteceu, o Náutico pagou caro por isso, porque o Náutico já não fazia uma boa partida, e com um homem a menos, terminou perdendo o jogo, tudo bem, assim, com chute de Renatinho, que Renatinho adora fazer gol contra o Náutico, impressionante, como ele gosta de fazer contra o Náutico, e quando ele gosta de fazer gol, chutando de fora da área.
Golaço,
é uma marca.
Dessa vez, pelo menos na minha opinião, não teve nem falha de Thiago Cardoso. O chute foi muito, muito bem colocado mesmo, né?
Dessa vez o Thiago Cardoso não teve falha nenhuma, coitado. Renatinho que acertou um belo chute, e aí o Náutico perdendo de 1-0, o Náutico vai para um ataque, mais uma forma, assim, também, ao meu ver, errada, assim, você vê que o Náutico está sem comando. Porque não é porque tá levando um gol aos 40 e lá vai, que você tem que sair desinvestado em busca do empate. O Náutico estava... Everson Pacheco estava num ataque. Uma bola assim, uma bola de posse de bola do Náutico. Não era escanteio, não era nada. Posse de bola do Náutico. Everson Pacheco num ataque. E aí, na sequência do lance...
Foi uma bola para Alisson, né? Uma cabeçada, um lançamento que Alisson quase faz, quase empata, né? Os 48, né?
E Everson Pacheco estava no ataque. Então, assim, aí o Náutico terminou perdendo, mas... A gente vai falar de geralmente de tabela, de classificação, que ficou muito, muito complicada para o Náutico, e da situação de Dado, que para mim é um começo de trabalho que inexistente. O Náutico parece que não teve para a temporada.
Você acha que o cargo de Dado já está em risco, João?
Já está em risco. Eu sou conhecido como o triturador de técnicos do podcast, né?
Você é um cara ávido pela troca de treinadores.
Sabe por quê? Porque não, você não vê. O problema não é perder, Sérgio. É não ter bons. Você não vê. Você não consegue enxergar nada de produtivo do Náutico. Aquele primeiro jogo contra o Niclink lá, o Náutico superdimensionado aquele jogo.
Tá muito claro que o Niclink.
O Cabral, que eu amo de coração. Mas, assim, é o jogo de Cabral. Você sempre lembra desse jogo como o jogo de Cabral. Não, é um time que é muito fraco, provou hoje, perdendo 4-0 de novo pro Santa Cruz.
Com um a menos, né?
De lá pra.
Hã? Com um a menos, né? Teve jogador expulso no começo do segundo tempo.
Realmente assim, não presta atenção no jogo do Santa. Mas perdendo 4-0, mas. De lá pra. Aquele jogo do Biclinic ali é o típico jogo de ilusão. Porque daquele jogo pra cá, o Náutico não fez nada, absolutamente nenhuma partida interessante. E quando foi, enfrentou adversários de mesmo porte. Ou até assim, pegou Santa Cruz, pegou o Salgueiro, pegou o Campeonato lá, então adversários de nível mais complicado, o Náutico simplesmente não existiu. É um bando em campo, um time que não tem organização tática, é um time que, Dado, mexe e remexe e não consegue encontrar uma forma do Náutico jogar, e o Náutico não consegue criar, não consegue armar. Eric, que é um garoto que surgiu muito bem naquele jogo contra o Central, a gente falou aqui, eu e você, a gente alertou. Que é um garoto ainda, que não era um jogador...
E que a gente avisou que ele vai oscilar, né?
Que vai oscilar e que não é jogador para ir começando. E diante dessa busca de Dado por alguma coisa, ele já está lançando o menino como titular e não era para lançar o menino como titular. Enfim.
Mas não é um pouco de falta de opção também, não?
Ou falta de trabalho. Acho que, veja, se é falta de opção, é falta de montagem de elenco. Porque Eric, em nenhum momento, quando começou a temporada, surgiu como titular. Em nenhum momento. Ele era para ser a opção sempre. Então, se Eric passou a ser titular por falta de opção, a montagem do time foi muito mal feita.
Fred Figueroa, você também acha que Dado está ameaçado aí no cargo depois dessa apresentação?
Celso, eu tenho algumas pequenas discordâncias assim, em relação ao comentário de João, mas são bem pequenas mesmo. Uma é que, quando ele chamou de falsa evolução, eu acho que o primeiro tempo ele não merece o adjetivo falso, não, porque eu acho que o time foi bem arrumado ali, marcou bem, funcionou a marcação, estava bem distribuído em campo. Agora, foi uma evolução insuficiente.
Faltou porque, a segunda parte, né? Saber o que fazer quando está com a bola, né?
Exatamente. Ela foi pela metade a evolução. Não diria falsa porque o time foi bem melhor do que tinha sido nos dois jogos anteriores, né? Enquanto Salgueiro, que era um arremedo de time, e no clássico, o Náutico. Veja só, eu vendo aquele primeiro tempo, ainda que o Campinense tenha chegado um pouco mais de
perigo.
Um pouquinho mesmo mais de perigo, né? Foram dois chutes fora da área.
Nenhum deles foi uma bela defesa, Thiago.
Exato. Eu tava achando que o jogo tava ficando com um desenho interessante pro Náutico, sabe? O Campinense ia ter que se abrir um pouco mais no segundo tempo. Porém. A partir da substituição errada, que vocês já citaram, a primeira substituição foi bem, bem equivocada de Dado, ele corrigiu, e quando ele corrigiu, houve até uma
ele corrigiu colocando o Jefferson Renan no lugar do Maílson, né?
Exatamente, houve uma leve melhora quando ele corrigiu, e aí a definição do jogo veio da expulsão do Rodrigo e do chute de fora da área de Renatinho, que aí não tem o que fazer. Então esse é o ponto mais que eu tenho, que eu realmente discordaria. João, mas é uma forma de discordar meio Cássio Vírpoli, né?
Cássio é aquele cara que discorda até pra concordar, porque se você fala um negócio pra ele, ele vai falar, não, é...
Mas eu confesso que foi mais ou menos isso, assim, essa minha discordância. Foi só assim, que a evolução tava ali, só não foi suficiente porque o problema técnico, não técnico, treinador, esse talvez, mas técnico dentro de campo, também é grave. E aí eu concordo com o João, que Dado é responsável pela montagem do elenco. E tudo isso acaba andando em círculos para a postura meio passional com que a direção do Náutico construiu a transição de 2016 para 2017, sabe? Foi, lógico que eu sempre repito isso, a gente não sabe exatamente os bastidores, mas ainda que os bastidores tivessem, tenham sido conturbados naquela reta final ali do jogo contra o Oeste e tudo, mas era uma mudança de trabalho, veio um novo treinador e a verdade é que o Náutico enfraqueceu consideravelmente daquele jogo do Oeste. O Náutico agora é um time muito mais fraco, até porque até quem estava bem naquela época está jogando mal agora, e quem estava jogando mal, como é o caso de Rodrigo Souza, estende só uma fase, e cabe também isso até a Thiago Cardoso, que estava mal no Santa Cruz, estendeu só uma fase pro Náutico. E é engraçado essa história de uma fase, porque eu vi os replays com toda a atenção do mundo do chute de Renatinho. Eu vi um replay, vi dois, vi três, vi quatro, até dizer, olha, de fato, Thiago Cardoso não tem nenhuma culpa na jogada, porque quando goleiro, aquilo que eu falei no programa anterior, né, quando o goleiro está numa fase, você analisa ele de forma muito mais detalhada, né, e ele de fato não teve culpa no lance. Então essa é a opinião que eu tenho.
Mas ainda não dá para enquadrar ele naquela categoria de chama-gol, não, né, porque também tem essa fase aí do goleiro, que ele não está nem falhando tanto, mas é tanto gol picho que ele acaba tomando.
Essa fase começa a vir junto. Eu acho que isso aí dá pra considerar.
Dá.
Porque Renatinho acerta um chute. Tudo bem que Renatinho tem um histórico com o Náutico. Mas acertar um chute daquele no momento do jogo, na situação que o Náutico tá.
Mas aí eu não vou ser maldoso com
o Náutico. Não, mas aí é, exatamente.
Deixa o coitado quieto.
Na bola defensável que foi, ele fez a defesa.
É.
Que foi no chute pelo tempo, ele fez uma intervenção bem feita.
Mas de Renatinho.
Não, totalmente, no acaso, né?
Estrela é impressionante.
É. Mas, tipo, porque se não é a primeira vez que ele chuta fora de área e faz o gol, ele tem algo nesse fundamento.
Recurso,
não é, tem algum recurso desse chute. Não é por acaso que ele pega a bola e tem confiança de chutar.
Uhum.
E a segunda coisa que eu falei, que eu discordei duas coisas de João, né?
É.
A segunda coisa é que, pela situação matemática, se o Náutico ficou depois do gol, pelo tempo do jogo, eu acho que tem que ir pra loucura mesmo. Eu acho que o segundo gol...
Era a única observação que eu faria também. Eu acho que depois do primeiro gol ali, realmente era pra ir pro abafa mesmo.
E era pra meter zagueiro lá mesmo, como o Páscoa foi ali, não tinha mais o que fazer. A derrota é muito ruim matematicamente pro Náutico.
É, só pra gente passar pra derrota, e a gente já começa, pra esse cenário, a gente já começa a analisar a situação matemática do Náutico, porque no grupo A a situação agora é a seguinte. O Santa lidera com 7, o Campinense também tem 7, diferença aí do Santa no saldo de gol, né? O Santa tem 5 gols de saldo contra 3 do Campinense. E o Náutico, ele vem na terceira posição com 3 pontos. Então, faltando aí 3 partidas, é isso?
3 partidas, né?
Faltando metade aí dessa fase de grupos, o Náutico já tem uma estrada relativamente longa para percorrer, né? Porque a gente já tá falando de 2 rodadas, pelo menos, né?
Eu só vejo uma chance do Náutico se classificar, ganhar as 3 partidas. Fora isso, acabou pro Náutico. Porque o Náutico ganhando 3 partidas, ele faz com os 3 que tem, ele faz 12 pontos. E aí, com 12 pontos, provavelmente, ele se classifica ou em primeiro ou em segundo, um dos segundos melhores colocados. Só assim, se o Náutico empatar qualquer jogo, o próximo jogo do Náutico já é contra o Campinense, não, o jogo de volta, porque a tabela da Copa do Nordeste, ela abre e fecha, né?
Uhum.
Então, já é contra o Campinense, se não me engano. Enfim, seja contra quem seja, quem for o time, o Náutico só se classifica, na minha visão, ganhando os 3 jogos. Não tem outra matemática. A matemática do Náutico é simples, é ganhar os 3 jogos. Se o Náutico empatar qualquer um deles, eu não vejo o Náutico classificar, porque, por conta disso, porque a distância do Náutico para o Santa e Campinense já são de 4 pontos, com 3 jogos realizados só. Então, assim, já é uma distância enorme pela quantidade de jogos realizados. E o Náutico agora não acabou mais de erro. Se o Náutico quiser ganhar, se classificar e evitar o vexame, e pelo terceiro ano consecutivo na Copa do Nordeste não se classificar, terceira competição seguida, terceira participação seguida não se classificar, vai ter que ganhar os 3 jogos. Porque agora o problema é como vai ganhar esses 3 jogos. São vencíveis em teoria, porque você vai enfrentar o Campinense na Arena Pernambuco, joga em casa, pega o Niquini, que é o time mais fraco do grupo, se não o time mais fraco da Copa do Nordeste, e aí você tem que vencer onde for o jogo, e tem o Clássico contra o Santa, que também vai ser na Arena. Então, assim, em tese, você olhando assim, esquecendo o futebol, são jogos vencíveis. Olhando o futebol, Eu não creio que o Náutico vai vencer 3 jogos seguidos. A não ser que seja uma mudança muito radical, que aí passa por outro detalhe que a gente vai falar na frente, que é a mudança do comando técnico.
Fred, que é que você acha dessa situação do Náutico? E queria já que você emendasse com sua opinião sobre a estabilidade de Dado no cargo.
Certo. Sobre a situação do Náutico, eu acho que o João já deixou muito claro, e acho que a tabela, ela como o João falou, ela permite acreditar nessas 3 vitórias. Não é que a gente esteja falando assim, o Náutico tem as 3 e agora? É que são 3 jogos em que o Náutico tem plenas condições de vencer, se for outro Náutico. Obviamente, o Náutico dessa última semana não vai vencer o Santa Cruz, não vai vencer o Campinense.
Agora no meio de semana, é quarta-feira Campinense mesmo, joga às 8 na Arena.
Não, quarta-feira não. Então, quarta-feira o Náutico joga um jogo Guarani Juazeiro.
É quarta-feira pré-carnaval.
É verdade. Eu vi.
É verdade, certo. E aí é o seguinte. Vamos por parte. Vamos primeiro focar na Copa do Nordeste. Tem uma coisa que ajuda o Náutico. Caso o Náutico, inclusive, queira fazer uma mudança no seu comando técnico. A Copa do Nordeste ela vai desacelerar agora. E vai desacelerar bastante. O que é que eu quero dizer com isso? Nos próximos 35 dias, mais ou menos, vão acontecer 3 jogos.
3 rodadas.
Então, vão ser muito lentas as rodadas. O último jogo do Náutico, quando o Náutico reencontrar o Uniclinic, já vai ser no final de março. Então, existe um tempo aí para o Náutico arrumar a casa. Eu não sei se a opção de arrumar a casa vai ser trocando o treinador. Porque o Náutico fica naquela situação grave. Uma situação que vários clubes ficam.
Que é da montagem,
quando você,
né?
Exatamente. Quando você, a montagem é toda de um treinador, você olha para o time do Náutico, você não vê um potencial técnico desperdiçado, porque se fosse claramente isso, aí eu diria, não, vamos tirar Dado. Que é como já existe uma pressão, apesar de não ter perdido nenhum jogo, em Daniel. Porque você olha para o Sport, você vê um potencial técnico claro. Então, toda a pressão da torcida vai ser sempre direcionada ao treinador. No caso do Náutico, eu não tenho esse potencial técnico claro quando eu olho para o elenco. Então, eu não sei. Não sei qual é o melhor caminho. De fato, eu não vou ser um triturador. A nossa máquina de fazer isso é João. Porque eu não sei. O que é que o Náutico faria? Recorreria a Givanildo Oliveira? Recomeçar de onde parou? Os caminhos são muito difíceis, assim. Porque agora, em fevereiro, o mercado está pior do que quando o Náutico contratou Dado. Eu não consigo enxergar um treinador aqui, solução. Lisca? Eu vejo como eu estou fazendo a pior coisa possível.
Mas tem que ser também, né?
Não, é isso que eu estou falando. Eu estou fazendo a pior coisa possível, que eu estou girando em torno dos que já circularam aqui. Isso é o que a gente menos recomenda.
E são 2 anos que não vende. Ivanildo não vende, Lisca não vende. Porque não tem lógica. Lisca não vende porque a atual diretoria não vai contratar Lisca, que é o treinador que já passou por Náutico, não tem mais sentido. O próprio Lisca admitiu que não tem mais clima para treinar o Náutico por enquanto. E o Ivanildo não tem sentido, assim, se bem que no futebol a gente não entende nada, né? Com você mesmo imagina uma coisa, acontece. Mas eu não vejo sentido não ter ficado com o Ivanildo e voltar de Ivanildo. Então são 2 treinadores que não estão no cenário. Mas eu acho que o grande problema do Dado, e aí já assumindo meu papel de capataz de treinadores aqui do podcast, é o seguinte, para mim, duas coisas pesam muito contra o Dado. Aliás, 3. Uma, o completo, assim, parece que o time do Náutico não teve pré-temporada. E a gente tem que lembrar que o Náutico foi o primeiro dos 3 grandes a se representar, teve um pouco mais de tempo de trabalhar o time, e você vê o Náutico hoje, é o Náutico que chega na sexta partida da temporada, com Dado ainda meio, Dado completamente perdido na montagem do time, na montagem do elenco, procurando uma saída, coisa que ele não deveria ter. Ele deveria ter uma convicção de transição. E isso foi, voltando para aquele jogo do Nitinho, tão propalado, que via uma forma de jogar do Náutico, que falou, o Náutico tinha uma forma de jogar. Esqueça o adversário, o Náutico tem uma postura de jogar. Só que essa postura de jogar do Náutico não existe. Essa é uma postura fantasiosa. Não tem uma forma de jogar. Não existe isso. Então, assim, Dado, esse é o primeiro erro de Dado. Dado não tem uma forma de jogar. Uma forma que seja errada ou certa, o Náutico não tem. Então, isso, para mim, é uma falha grave do treinador. Segunda falha grave de Dado é montagem do elenco. É, o Fred falou aí que o Náutico, a questão das peças que o Náutico tem para montar, você pode criticar o treinador por causa das peças que ele tem que fazer. Mas muitas dessas peças foram trazidas por Dado, e aí é um outro erro de Dado. Ele quer, talvez ele imagine um time que não esteja de acordo com aquele que ele tem, não. Que aquele, foi aquele jogador que ele contratou. Ele contratou um tipo de jogador com qualidade técnica inferior ao que ele imagina na teoria. E por isso muitas vezes não dá certo, e por isso ele está tão perdido. E a terceira crítica que eu tenho feito...
João, rapidinho. Essa sua segunda leitura é justamente a que eu acho que está acontecendo. Galo está... Dado...
Outro nome aí, ó.
Dado está num buraco criado entre a teoria e a prática. Entre o que ele imaginou e o que ele indicou, contratou e está trabalhando. Então, isso parece ser um problema. Ele não está conseguindo adaptar esse Náutico que ele tem para jogar o melhor que esse time pode jogar. E é como se ele estivesse forçando o time a entrar num perfil que o time não consegue render, e aí não rende nada. Essa lacuna aí que a gente tem visto nos jogos. Pode ir para o terceiro ponto.
Exatamente. Assim, e isso também vai ficar um pouco no terceiro ponto, que é isso. Então, Dado, o que é que Dado precisa na carreira dele? Um trabalho com Dado. Dado é um cara que é muito bem articulado, ele dá entrevistas. Ele, na teoria, ele é um... Você Dado para dar uma palestra sobre futebol, você fica uma... Pô, esse cara tem um monte. Mas ele até agora, ele não consegue... Isso é um desafio que ele tem para a carreira dele, seja no Náutico, seja em outro clube, se ele for demitido aqui, a carreira dele não vai acabar, ele vai para outro clube. Ele tem que sair da teoria para a prática. Dado é um cara que entende muito futebol, na teoria, mas ele tem que ter um trabalho com a sociedade dele em prática. Dado é um cara que ele não tem nenhuma grande conquista. Ele sabe disso, tá? Na gravação que a gente fez com ele no podcast especial do começo do ano, que a gente fez com os treinadores, ele reconheceu isso, que falta para ele um trabalho consolidado, um título, ou uma coisa assim, uma coisa mais significativa. E ele não tem, porque ele não consegue, é justamente isso. Ele não consegue sair da prancheta, da teoria, para o campo de futebol. Eu não sei por assim, eu não sei porquê. Eu não sei se ele não consegue, ele não é um cara tão inteligente, ele não consegue diferenciar a prática para a realidade. Essa questão do Náutico é isso. Assim. Ele tem jogadores que ele quer, às vezes ele quer montar um time dentro do esquema que ele acha ideal, esquema moderno, esquema que ele acha... Mas ele não tem peças para fazer isso. Ele quer fazer um omelete, não tem ovo para fazer um omelete. Só que quem foi na feira comprou os ingredientes, entendeu? Então, assim, esse é o grande problema de Dado. Um, dois. Eu citei três aqui. E por conta disso, de três problemas, eu não vejo... Como mudar assim, da água para o vinho em pouco tempo. Eu, sinceramente, para mim, a Copa do Nordeste do Náutico era uma competição prioritária nesse primeiro semestre. O Náutico tinha que, pelo menos, passar da primeira fase. Sentiu o gosto de ficar no mata-mata. E no mata-mata, as coisas se equilibram, porque tem questão de gol fora e gol em casa. Muda, é um outro campeonato. O Náutico não tem competência de passar de fase de grupo pela terceira vez. Eu acho que isso é um fracasso para Dado. É um fracasso retumbante para Dado. E já que a Copa do Nordeste vai ter esse espaçamento que Fred disse aí, que vai acontecer, eu acho que eu já não tenho mais confiança que Dado vai conseguir, já que ele não conseguiu isso na carreira dele inteira. É isso que eu falei, ele não conseguiu na carreira dele inteira sair da teoria para a prática. Ele não vai conseguir isso em 15 dias. Eu acho que é melhor o Náutico ir em busca de um treinador que tenha mais o pé no chão, que sabe o que fazer com esse elenco, fecha a casinha, joga feio, faz alguma coisa que seja, do que ficar insistindo com Dado, que o trabalho de Dado até agora no Náutico ainda existe. O Náutico não tem padrão de jogo, o Náutico não tem montagem, o Náutico não tem nada. Não tem evolução. Eu voltando aqui, eu vestindo a carapuça de carrasco dos treinadores do podcast, eu admitiria.
Fred, algo mais aí a acrescentar?
Não, eu acho que, assim, eu tentaria filtrar um pouco aí a leitura de João, mas eu também não tenho convicção para dizer que eu acho que Dado consegue recolocar esse treinos, treinos não. De fato...
Quer ser a mão do rei, Fred?
De fato, assim, eu não tenho convicção, não. Assim, eu admito não ser muito defensor da tese de demitir, porque eu não consigo enxergar no mercado a opção. Se eu tivesse a opção já na minha cabeça, engatilhada, porra, se for por esse caminho aí vai ser melhor, eu até engrossaria. Talvez eu daqui a 2-3 dias, olhando o mercado, alguma especulação, eu possa até mudar de ideia. Mas nesse momento, fica difícil pensar que caminho o Náutico vai tomar com um elenco aparentemente fraco, montado por Dado. Mas existe alguma base aí. Esse meio de campo do ano passado funcionou na maioria das vezes. Então, isso também é uma brecha para essa mudança. E como o João falou, esse último argumento de João me convenceu um pouco de trazer um treinador mais old school, né? Mais simples, mais feijão com arroz, mais fazer desse Náutico um time competitivo nos moldes do que Valdemar Lemos fez o River ser competitivo.
Tem um treinador raiz e um treinador Nutella.
Dado é Nutella, né?
É Nutella.
Então pronto, que o Náutico... Eu acho que...
Rapaz, Fernando.
Bem, amigos!
Ô, galera, acho que é isso, né?
É.
Então é isso.
Tu encerrou.
É que você, ó, quando vocês começaram a falar um treinador que saiba alimentação, que organize a cozinha, que, velho, isso é o trabalho que Roberto Fernandes sempre desenvolveu. Pega o time, fecha a cozinha, joga com 3 zagueiros, 3 volantes, 2 laterais que não apoiam e fecha, organiza a cozinha.
É porque, sinceramente, eu acho que por mais que seja que a gente lute contra essa coisa de ficar contra tudo do mesmo ciclo, eu acho que se acontecer uma demissão de base, o Náutico vai apelar para alguém conhecido. Porque com a temporada andando, não é tão fácil. Eu vou usar um verbo aqui que não é o verbo ideal, mas que cabe um pouco. Inventar um treinador nesse momento, com a temporada andando, com o elenco frágil montado. Pegar um treinador de Série B, C, dessa nova geração, desses treinadores Nutella, usando a expressão de João, é melhor ir pro raiz. E indo pro raiz, você tem que ir pro raiz da sua confiança. E o raiz da sua confiança vão ser nesses nomes que a gente acabou passando por aqui nos últimos tempos no Náutico. A situação é difícil, viu? Eu não queria estar na pele da direção do Náutico agora, não. Porque ele está com um problema enorme em mãos. Um time sem funcionar, um técnico sem funcionar, perdendo dinheiro significativo em caso de eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste e com um risco iminente de eliminação quarta-feira contra o Guarani de Juazeiro, que é favorito à vaga contra o Náutico. Hoje, quando teve o sorteio, eu não cravava isso não, eu cravava como perigoso. Mas esse Náutico, que sai de Campina Grande depois de 3 derrotas, ele vai... A tendência é que ele passe maus bocados quarta-feira em Juazeiro.
Esse Náutico que está jogando aí só é favorito contra o Nitinho.
É.
Então é isso, galera. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu.